Nós estamos numa temática sobre a jornada de um guerreiro. Falar sobre guerra, irmãos, é falar sobre um ambiente onde muita coisa pode acontecer. Cada homem, cada mulher que se constrói é forjado a partir das suas guerras. Olha para o ser humaninho que está do seu lado aí. Olhe para ele. Se você tem relacionamento com ele, cumprimenta ele, dá um paz do Senhor. Olha bem nos olhos. Você tem alguém bonito sentado do seu lado? Dá um aleluia aí. Aleluia. Tem alguém mentindo aí, viu? Quando você olha para essa pessoa, escuta o que eu vou lhe dizer. Quando você olha para essa pessoa, você não enxerga quase nada sobre ela. A beleza que ela hoje tem, a simpatia, a graça, na verdade, é uma armadura que esconde alguém cheio de cicatrizes. Nem sempre um sorriso estampado no rosto significa uma festa. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos, essa noite, se nós pudéssemos, cada um de vocês, subir nesse altar e serem sinceros e arrancarem as vestimentas da forma como vocês querem ver e começassem a dizer uns para os outros quais são as cicatrizes que vocês têm das suas guerras. Talvez você olharia para o seu problema, entenderia que ele é o menor de todos dentro desse salão. Ninguém nasce, ninguém cresce, ninguém morre sem lutar. Você tem ao seu lado um homem guerreiro, uma mulher guerreira. Confesso a vocês que a geração dos nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, eles eram mais fortes do que nós. Eles nos colocaram sobre os ombros e venceram lutas que talvez, se hoje eu e você precisássemos lutá-las, nós não conseguiríamos. Hoje a gente sofre porque não está comendo carne. Nossos avós sofriam porque não tinham o que comer. E a gente vai descobrindo que as guerras que foram forjadas por aqueles que nos antecederam, criaram para nós uma oportunidade de avançar um pouco mais. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é guerra, irmãos. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é luta, é batalha, é conquistas. As guerras são ambientes inevitáveis. Você pode ser a pessoa mais pacífica que existe na Terra, a pessoa super de boa, mais pacífica do mundo, gente assim que é zen, você vai enfrentar algum tipo de batalha na sua vida. Aí eu pergunto para você, se nós temos a plena consciência que teremos guerra, por que a gente se prepara tão pouco para lutar? Se você pudesse dizer a si mesmo hoje, quais são as guerras que você está perdendo? Talvez a guerra que você esteja perdendo seja a guerra da fé. Sua fé esteja enfraquecida, morna. Talvez a guerra que você esteja perdendo seja a guerra do divórcio. Bateu a sua porta e você está sendo destruído por isso. Talvez a guerra que você esteja sendo vencido por ela, a guerra das emoções, a guerra financeira. Mas nenhum de nós, irmãos, que estamos aqui, do mais novo ao mais velho, está isento de guerrear. As origens das nossas guerras, elas são variáveis. Há guerras que fazem contra nós, que vêm até nós, chegam como uma nuvem escura. Um dia está tudo bem, está tudo normal, e escurece. Uma ameaça se levanta. Uma notícia que não se esperava chega no WhatsApp. Existem guerras, irmãos, que nós fazemos. Existem lugares das nossas vidas que a gente se dispõe a lutar contra algumas coisas. E existem guerras que Deus nos envia para nós. Escuta, existem guerras que Deus envia para nós, e existem guerras que Deus nos envia para elas. Há um texto muito lindo na Bíblia, que fala sobre a tentação de Jesus, onde Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. O próprio pai pega o filho, leva ele para o deserto, e depois de 40 dias, 40 noites, ele abre a porta e fala para o diabo: fique à vontade. Uau! Quem de nós colocaria o filho nesse lugar? Todos na vida temos uma armadura, irmãos, para cada guerra. Sabe o que a vida vai ensinando para a gente que é pastor? Que todos temos uma armadura para cada guerra que a gente enfrenta. E a armadura é a forma com a qual a gente tenta evitar os danos colaterais. Por vezes é possível saber que tipo de guerra alguém enfrenta quando a gente olha para a armadura que ela está usando. Tem pessoas que entram aqui anônimas, e quando elas se permitem a gente se aproximar, a gente descobre pessoas armadas, na defensiva. E toda reação dessa pessoa é uma defensiva, e a gente descobre que luta ela está vivendo. Talvez a armadura que você esteja vivendo, usando hoje, é a armadura apropriada ou não para a guerra que você está vivendo. Mas todos nós temos um instinto de autodefesa. Se entrar um cachorro aqui, irmãos, feroz, cada um vai pensar de uma forma de se defender. De defender aqueles a quem ama, seus filhos, quem tem criança já pega o menino, põe no colo. Essa armadura que você usa hoje, ela te protege de algo ou de alguém. Tem gente que está se defendendo, é tão incrível, irmãos, tem gente que está se defendendo do cônjuge. Olha para o pastor. Tem gente que a gente senta para conversar, e a defesa que ele está armando é se defendendo do marido, se defendendo da esposa. Por vezes o filho está se defendendo do pai. A armadura que ele está usando é de defesa do pai. Pasmem, por vezes a ovelha veste a armadura de defesa do pastor. E a pior armadura que existe é aquela que a gente precisa usar contra a gente mesmo. Porque ninguém pode causar maior dano a você do que você mesmo. Por vezes o demônio que a gente luta é o demônio que mora dentro. Algumas coisas interessantes sobre guerra: nem toda guerra que se dá fora precisa se dar dentro. E esse seria o melhor cenário para uma guerra: fora guerra e dentro paz. Vejo gente o tempo todo com ausência de paz por causa da presença de guerra. Mas nem sempre, irmãos, a presença de guerra significa ausência de paz. A presença de guerra ser ausência de paz é uma circunstância onde a gente tem a ausência da consciência das verdades circunstanciais. Somos enganados. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, nos conta uma história exatamente assim. Uma guerra travada, uma ameaça feita, dois homens em perigo. Um em desespero e o outro em paz. Um se vê perdido, o outro se vê seguro. E o que diferencia um do outro? O que diferencia um do outro é o que um enxerga e o outro não consegue ver. Eu queria muito que o Espírito tatuasse essa palavra no seu coração, porque por vezes nós perdemos as nossas guerras, porque não conseguimos enxergar o óbvio de Deus. O diabo cria um ilusionismo e cria uma perspectiva errada a respeito da nossa vida. E eu que vivo a realidade de muita gente, às vezes eu sento para conversar com alguém e a pessoa vira e fala assim: nossa, eu não sei o que vai acontecer com meu casamento, meu marido não conversa, não está conversando comigo, meu marido está longe de mim. Aí de tarde eu sento com a família que diz assim: pastor, meu marido está com câncer. E aí você descobre que alguém está sendo enganado em uma guerra que não existe, e outro está lutando para viver. 2 Reis 6,14 diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Eliseu foi o pivô das revelações divinas para livrar Israel de todos os ataques da Síria. A Síria planejava fazer algo, Deus revelava a Eliseu, Eliseu desmanchava o ataque. Ao ponto do rei imaginar que tinha entre eles um traidor. O rei disse assim: não, não tem lógica, alguém está contando para eles o que a gente vai fazer. Os caras se movem antes da gente, a gente planeja fazer um ataque e eles saem do lugar do ataque. E aí alguém vira e fala assim: não é isso não. Tudo isso acontece por causa de um homem chamado Eliseu. Ele recebe a revelação de Deus e tudo que a gente planeja cai por terra. E o rei deixou de estabelecer guerra contra Israel, estabeleceu guerra contra Eliseu. E a Bíblia diz que ele procurou saber onde ele estava, e alguém disse: ele está no monte e tal. E ele enviou o seu exército e cercou Eliseu e o seu menino Geazi com ele. Um cerco, duas pessoas. Duas pessoas, irmãos, envoltas no mesmo problema, nas mesmas circunstâncias, nos mesmos desafios, mas uma reage em desespero e a outra em paz. A Bíblia diz que o servo do homem de Deus, Geazi, se levantou muito cedo e saiu. Imagine Geazi levantando comecinho, finalzinho da madrugada, talvez para ir ao banheiro, alguma coisa. Ele sai, meio escuro, meio claro, e quando ele olha à sua volta, o lugar que ele estava, estava cercado por um grande exército. E ele volta para Eliseu e diz assim: ai meu senhor, o que faremos? Chegou, a morte chegou à nossa porta. Dessa vez nós não fomos avisados de que isso aconteceria. O que a gente temia aconteceu. Somos dois contra um exército inteiro. O que faremos? Deu ruim. E Eliseu diz assim para ele, versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu diz assim para ele: você está enxergando, mas não está enxergando tudo. Você está enxergando parte. E a parte que você está enxergando está permitindo você fazer uma leitura de um todo da forma errada. Você não está enxergando tudo, você está enxergando parte, mas você está lendo tudo, enxergando parte. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Irmãos, entendam que a oração de Eliseu não era para que o cenário da guerra mudasse, era para que o menino Geazi conseguisse enxergar o todo. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Grande parte das nossas guerras, irmãos, nós perdemos porque enxergamos as circunstâncias e não percebemos o que existe no todo. Se você for só lúcido, irmãos, imaginar que Deus não negou seu filho em favor de nós, o que nos negaria agora, por amor a nós? Quase sempre nós estamos em guerra, e quase sempre estamos sem paz. Por quê, pastor? Porque o diabo nos engana de que a presença de uma guerra significa a ausência de uma paz. E a presença de uma guerra só é a ausência de uma paz quando você só enxerga o que os olhos podem ver. Mas quando você se permite ser revelado pelo Espírito, pelas coisas espirituais, você descobre que você está seguro, que há no mundo espiritual uma grande proteção sobre você e sobre sua casa. Há uma grande proteção sobre sua família, há uma grande proteção sobre seus filhos, há uma grande proteção sobre o seu negócio, há uma grande proteção sobre a sua saúde. E não há por que temer. Lute suas guerras. Sabe, irmãos, existem guerras que estão sinalizadas, estamos sitiados, cercados e sob constante ameaça. Você acorda e dorme sob constante ameaça. Olhe para o pastor. É o mesmo espírito que Geazi viveu. Ele levantou de madrugadinha, olhou cercado. Talvez hoje sua empresa esteja assim, sua família esteja assim, você esteja assim. Você acorda todos os dias como se um leão estivesse à beira do portão, esperando você pôr o pé lá fora para você ser tragado por ele. Eu tenho conversado com muitos de vocês, e sei que muitos de vocês, irmãos, estão enfrentando guerras, mas não estão enfrentando as guerras na perspectiva correta. Somos seres espirituais, irmãos. Para quem é espiritual, tudo é espiritual. E a gente anda humanizando muito e desespiritualizando. O texto de Geazi e de Eliseu nos mostra claramente que o único motivo pelo qual Eliseu tinha paz não é porque Eliseu tinha um exército de hebreus, de judeus a favor dele, é porque ele tinha convicção que o exército do céu estava sobre ele. Ele enxergou o cenário de forma espiritual, e porque enxergou o cenário de forma espiritual, teve paz. Estar sob constante ameaça ou estar envolto em uma guerra, irmãos, é estar sujeito a viver a produção daquilo que a guerra consegue fazer. Estar em guerra, irmãos, é estar disposto a viver a produção de morte ou vida. Talvez você esteja lutando para que algo viva, ou você está lutando para que algo não morra, e são sentidos diferentes. Talvez a guerra que você está envolto nela te produz medo. A guerra vai produzir ou vitórias ou fracassos. A guerra vai te deixar instável ou autônomo. A guerra vai revelar forças ou fraquezas. A guerra pode ter som de batalha. E o som de batalha, irmãos, por vezes é o silêncio da alma. O som da sua batalha talvez seja o silêncio da sua alma. Um barulho enorme à sua volta, acontecendo, e você dentro em si, em silêncio. E só você que vive o silêncio da sua guerra, sabe quanta dor esse silêncio pode significar. Quem passa a noite do lado de um leito de hospital, cuidando de alguém que ama, sabe o quanto uma madrugada pode ser cumprida e o quanto vale uma boa noite de sono. Eu fiz uma cirurgia quarta-feira, por isso estou parado aqui igual uma estátua. E às vezes a gente só dá valor naquilo que a gente perde. Coisas simples como ir ao banheiro, hoje para mim é muito dolorido. E aí eu preciso te dizer que às vezes Deus permite que guerras sejam colocadas no nosso caminho, para que a gente descubra algumas coisas, para que a gente descubra a força que a gente tem. Escuta o que eu vou lhe dizer: ninguém sabe a força que tem até que precise ser forte. As guerras, por vezes, têm o poder de colocar as coisas no lugar. Talvez a guerra que você esteja vivendo hoje foi o mecanismo que Deus usou para consertar as coisas que estão à sua volta. E aí, no mundo espiritual, ou a gente aprende a se preparar para ser guerreiro, ou a gente vive em constante ameaça. Sabe o que pode te ameaçar, irmãos? Só aquilo que você teme. Olha para o pastor. Sabe o que pode ser uma ameaça para você? Só aquilo que você teme. Nós nunca seremos ameaçados por aquilo que não tememos. Por isso, uma das ferramentas do nosso inimigo é plantar em nós sementes do medo. E a origem do medo, irmãos, a origem do medo é o encontro com o mal. A primeira vez que o medo foi escrito na Bíblia, foi Adão que disse para Deus: porque estava nu, tive o quê? Ora, mas você viveu esse tempo inteiro, Adão, ao lado de animais selvagens, no desconhecido, e você nunca teve medo? O que você viveu que fez com que nascesse em você o medo? A única diferença de um Adão com medo e de um Adão sem medo era o conhecimento do bem e do mal. O bem só foi reconhecido porque o mal foi conhecido, porque o bem Adão sempre teve ao lado dele. Mas Adão não sabia que o bem era o bem até que existisse o mal. E porque Adão conheceu o mal plantou em Adão uma semente de medo. Escuta o que eu vou lhe dizer: todo encontro que nós temos com a maldade, todo encontro que você tiver com a maldade, o maior intuito desse encontro é que no seu encontro com a maldade plante em você uma semente chamada medo. Então é tipo assim, ó, você olha na televisão, meio-dia você vem almoçar e olha na televisão e diz assim a reportagem: senhor de 65 anos vai fazer um saque no caixa eletrônico e é baleado e morto. Você tem um encontro com a maldade que um homem produziu para outro homem. Aí quando é 4 horas da tarde, sua mulher liga e fala assim: amor, passa lá no caixa eletrônico e saca um dinheiro para a gente pagar a doméstica, a diarista. Aí você já vai para o caixa eletrônico com medo. Se você teve um encontro com a maldade a partir de seu pai foi um homem mau com você, agiu de forma injusta, não manifestou a paternidade divina, a maldade que você conviveu com seu pai plantou em você uma semente do medo de autoridade, do medo de relacionamentos. Se você foi traído por alguém, a maldade da traição plantou em você o medo da confiança. A grande questão, irmãos, é que todos os medos que temos são as nossas reais ameaças. Jó disse assim: aquilo que eu temia veio a me acontecer. Porque o exército de Israel foi vencido verbalmente por um gigante. Durante inúmeros dias, porque todos os valentes de Israel, a Bíblia diz que olhavam para Golias e tremiam de medo, até que Davi chega e não tem medo de Golias. Aprenda a vencer seus medos em guerra, porque se você não vencer seus medos, você será vencido por ele. O diabo sabe exatamente o que é capaz de te desestabilizar. E nós perdemos muitas guerras, irmãos, por causa do medo. Não abra mão do seu direito de lutar. Lute. Use suas armas, use sua força, use sua fé, use sua inteligência, use seus relacionamentos, use suas habilidades. A pior guerra que existe é aquela que nós desistimos de lutar. E talvez domingo que vem eu diga para você que existem guerras geracionais. Escuta o que eu vou lhe dizer: existem guerras geracionais. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Se a sua geração não vence a guerra da sua geração, você vai imputar a geração que vem a sua guerra e a guerra dela. Seu pai era um homem promíscuo, o meu era. Um homem prostituto, é, vença isso agora. Não transfira isso para os seus filhos. Acabe com esse domínio sobre a sua geração. Porque os desafios que você não luta eles agora, seus filhos enfrentarão eles amanhã. Caminhar por fim. 1 Samuel capítulo 11 nos conta a história. Eu vou ler um pedaço. Então subiu Naas a Amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naas: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naas a Amonita lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito e assim ponha esta afronta sobre todo o povo de Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe essas palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e se acendeu-se uma grande maneira, perdão, e se acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Eu queria falar 3 horas sobre isso aqui, irmãos. Quanta ferramenta Deus nos dá nessa história. E contou em Bezaque, e houve dos filhos de Israel 300 mil e dos homens de Judá 30 mil. Então disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Leade, amanhã, em aquecendo o sol, vos virá o livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que o outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram os amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. O povo todo se junta e se torna um. Eles espalham o povo todo e eles não conseguem ser 2. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá-nos aqueles homens e os mataremos. Lições de guerra a um guerreiro: estar cercado não é estar vencido, irmãos. Seu comportamento na ameaça define seu resultado na guerra. Tem gente que perde a guerra antes de lutar. Ah, pastor, estou doente. Seu comportamento na ameaça define seu resultado na guerra. Nós vimos um povo que foi sitiado. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eles foram sitiados. E eles disseram àqueles que os sitiavam: vamos fazer um acordo. A gente serve vocês. A gente não quer nem lutar. Nós não vamos nem lutar. A gente se entrega. Mas o diabo não quer só que você perda, irmãos. Escuta o que eu vou lhe dizer. Por isso é que existem inúmeros pecados que não é só sobre você pecar, é sobre te expor. Não é só sobre você perder, é sobre te expor, é sobre te desmoralizar, é sobre destruir a sua capacidade de se levantar de novo. E o inimigo diz assim para ele: não, a gente não quer só rendição não, a gente quer a vergonha. A gente aceita um acordo, todos os homens arrancam o olho direito. E pelo resto da vida de vocês, vocês se olharão no espelho e lembrarão que não tiveram coragem de lutar por aquilo que acreditam. Sabe o que falta a nós, irmãos? Cristãos, sangue no olho. Vontade de lutar nossas guerras. Vontade de vencer nossas batalhas. Somos cães que lambem ferida o tempo inteiro. Vivemos no espelho, num espírito de autocomiseração, esperando que alguém me ame, que alguém resolva meu problema. Minha família está ruim, está tudo ruim. Levante-se desse lugar, tome suas armas e guerreie suas guerras. Ah, pastor, minhas finanças estão muito ruim, minha casa está muito ruim. Reclamar, murmurar, não muda a circunstância. Reaja de forma diferente. Reaja com espada na mão. Guerreie suas guerras. Mostre seus sacrifícios. Levante-se, faça as suas ameaças. Posicione-se. É uma minoria que acoa a maioria. Tem gente que perde antes de lutar. Chega com caso perdido. Não, vou divorciar, vou separar, vou morrer. Eu contava para o Braz ontem, ele foi lá em casa me visitar e levar metade de um doce. Que ele comprou um doce para mim e uma alma cebosa foi lá e comeu metade do meu doce. Brincadeira. E eu contando para ele que eu estava aconselhando um jovem casal que ele havia sido traído pela esposa. E eu, toda vez que eu ia, ele chorando, murmurando, disse que queria morrer, que queria morrer, que queria morrer, que queria morrer, que queria morrer. Foi uma semana todinha. No sétimo dia eu levei a corda. Não aconselho isso para ninguém, tá, irmãos? Cada caso é um caso. Aí eu cheguei e estava ele lá, quer morrer, quer morrer. Eu falei: hoje eu vou resolver seu problema. Marrei a corda no pau, dei um nó, botei o banquinho. Falei: pronto, morra. Morra, 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 morra. Fique tranquilo, vou lhe dar um enterro digno. Vou lá para fora, resolve aí seu BO. Eu te tiro, te enterro, fique tranquilo. E fui, irmãos. Fiquei 20 minutos lá de fora pensando: oh meu Deus, tomara que tenha dado certo. Não ele morrer, né? Ele entender que se entregar é a pior escolha. Irmão, se é para morrer, morramos lutando. Amém, queridos? Não entregue sua casa, não entregue suas finanças, não entregue sua fé, não entregue seu casamento, não entregue sua saúde, não entregue sua esperança, não entregue seu ministério, não entregue seus planos, não entregue seus filhos, não entregue, morra lutando. Aleluia. Segunda coisa, não negocie com seus inimigos. Cuidado com as suas alianças. Nós estamos negociando com os nossos inimigos, irmãos. O inimigo cerca e diz assim: façamos um negócio, façamos um acordo, te pouparemos a vida, mas te tiraremos a dignidade. Levante-se e diga: continuarei vivo e continuarei tendo dignidade. Tem gente negociando, irmãos. Você está negociando com o inimigo chamado prostituição. Você está negociando com o inimigo chamado mentira. Você está negociando com o inimigo chamado pornografia. Você está negociando com o inimigo chamado desonestidade. Você está fazendo negócio, dando golpe nos outros. Está negociando com o seu inimigo. Está entregando. Está fazendo acordos com aqueles contra quem você deveria guerrear, contra quem você deveria combater. Você está negociando com a avareza, você está negociando com a ingratidão, você está negociando com a desonra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A proposta foi dos amonitas: faze aliança conosco. Cuidado com as alianças que você tem feito, irmãos. Relacionamentos doentios, pecaminosos, que te tiram da presença de Deus. Relacionamentos que emocionalmente te sugam. São ladrões de tempo. Gente que não faz parte do seu futuro e você faz questão de mantê-lo no presente. Conecte-se às pessoas do seu futuro, irmãos. Havia um homem chamado Saul. Era com Saul que eles deveriam ter feito acordo, pensado em acordo. Gente da sua gente, povo do seu povo, sangue do seu sangue. Eles cogitaram fazer acordo com um povo estranho. E aí usa a expressão brasileira, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Lições de guerra a um guerreiro: a vergonha pode ser pior que a derrota. Escuta, irmãos, a vergonha pode ser pior que a derrota. A vergonha, por vezes, vai te carcomer muito mais do que uma derrota. Porque a derrota diz muito a seu respeito. O que, pastor? Que você lutou. E a vergonha diz muito a seu respeito. O que, pastor? Que você entregou. Em certas guerras só há vitória quando o amor à vida é menor do que o amor à causa. Deixa eu explicar algo para vocês, irmãos. Em certas guerras só há vitória quando o amor à vida é menor do que o amor à causa. Vou dar um exemplo para você disso. É alguém que vira e fala assim para mim: pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Porque não estou feliz. Quando alguém ama mais a felicidade do que o casamento, você entregou a sua guerra pelo amor errado. Devemos aprender, irmãos, a amar a causa mais do que amar a própria vida. Se Jesus amasse a própria vida ao invés da causa, eu e você estaríamos aonde hoje? Sabe o que somos, irmãos? Somos amantes de si mesmo, como Timóteo, a carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3 fala. Nós precisamos reposicionar a direção do nosso amor, e o nosso amor ser maior a causa do que a nós mesmos. Existem maridos que estão entregando as suas esposas, irmãos, ao sofrimento, à dor, por amor a si mesmo. Não fomos chamados para amarmos a nós mesmos mais do que amarmos a causa. E eu vou te provar isso. Brás, você tem quantos filhos? 4 filhos. Valentina, a mais nova. Não é isso? Se chegasse numa circunstância que dissesse assim: ou morre você ou morre a Valentina, quem morria? Você? Ok, olha aqui para mim, irmãos. Todo pai dirá isso. Pastor Marcos, chega uma circunstância que fala: morre você ou morre seu filho? Quem morre? Ok. Por quê, irmãos? Porque o amor é o único peso na balança maior que a vida. E nós estamos direcionando o amor para o lugar errado. Todo homem precisa ter uma causa pela qual esteja pronto para entregar a vida. E só quando você chegar nessa circunstância, só quando você chegar nesse lugar, a vitória será inevitável. Por quê, pastor? Porque eu vou lutar ao ponto de morrer. Ou venço ou morro. Sabe por que muitos de nós não estamos vencendo, irmãos? Porque não estamos dispostos a morrer por aquilo que lutamos. A gente se entrega. Vou usar o sertanejo, chora sem querer. Sabe o que precisa nascer entre nós, irmãos? Homens e mulheres dispostos a morrer por aquilo que acreditam. E quando você estiver disposto a morrer por aquilo que você acredita, não haverá batalha que você não vença, não haverá guerra que você não tome ela, não haverá luta que você não saia dela vencedor. Por quê? Porque você entrará numa batalha disposto a morrer por aquilo que acredita. As guerras que decidimos lutar, por vezes é o fator que Deus usará para nos entregar aquilo que Ele mesmo preparou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem inúmeras coisas preparadas para nós, amém, irmãos? E receber aquilo que Deus preparou para você está logo após você aceitar a guerra. O contexto que nós lemos, irmãos, Saul foi levantado rei sobre Israel. Escuta só, Saul foi levantado rei sobre Israel, mas foi considerado rei? Não, até que decidiu lutar em Jabes de Gileade. A Bíblia diz que ele vinha chegando com os seus bois e viu o povo chorando. Ele perguntou: o que aconteceu? E disseram para ele: o povo de Jabes de Gileade está cercado, e os amonitas proporam um acordo para o povo, que eles se rendam e arranquem o olho direito. O que é que Saul tinha com isso, irmãos? Nada. Eu já me meti em guerra, irmãos. Nós estávamos sexta-feira lá no Novo Paraíso, irmãos. Eu operado com dor. Desde dezembro que nós estamos lutando para ter estrutura, para cuidar de 29 crianças lá, que eu não sei o nome, o sobrenome, nada. Mas se nós não fôssemos lá cuidar daquelas crianças, irmãos, poderiam ser tragadas pelo inferno. É muito lindo eu e você cuidar dos nossos filhos, ó, é lindo. Mas cuidar do filho de alguém é ser cristão. Saul vira e diz assim: mata os bois, espalha os bois e fala: isso acontecerá com os bois de quem não lutar essa guerra. E quando Saul termina essa guerra, a Bíblia diz que o espírito de Saul foi incendiado pelo Espírito de Deus. E quando ele termina essa guerra, o povo diz no versículo 12: então perguntou o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá-nos aqueles homens e os mataremos. Talvez o seu trono, irmãos, a sua coroa, está logo depois do seu sim a uma guerra que não lhe pertence. Se você tem medo de guerras, você se afasta das suas conquistas. Se você tem medo de guerras, você se afasta das suas vitórias. Todo mundo quer vitória. Quem quer vitória? Eu quero vitória. Mas pergunta assim: quem guerreia com a gente? Quem luta com a gente? Quem está aqui terça-feira orando com a gente? Pelas famílias, pela cidade, pelas crianças. Quem está aqui? Quem pega na espada? Quem vai botar agora o Pix aqui e pagar a conta? Nós não somos iguais, irmãos. Nós não somos iguais. Cada um viverá as vitórias das guerras que estiver disposto a lutar. E para encerrar, eu quero lhe dizer: morra por aquilo que você acredita, irmãos. Porque no final de uma vida honrosa, há um prêmio. Sabe o que a gente precisa ser, irmãos? Guerreiros. eu estou com dificuldade. Todos estamos, irmãos. Estou aqui pregando em cólicas, porque eu tenho um compromisso com a casa, com a igreja. Eu tenho uma responsabilidade. Todos estamos em guerra, irmãos. Mas haverá um momento em que haverá uma separação entre os valentes e os covardes. E a diferença do valente para o covarde é que espírito te habita. A Bíblia diz que em Josué e em Caleb houve um espírito diferente.